Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Para
Nerds.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late and they all died.
Saudações químicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nethermaster e este é o 65º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio 65, trouxe alguns queridos amigos para discutirmos uma das séries mais bem comentadas e mais surpreendentes, por que não dizer, da atualidade televisiva, que é Breaking Bad. E para falar sobre isso, daqui da equipe do Paranerd, eu trouxe meu querido quadrinhologista, Matheus HQMan Vale. Saudações, Matheus!
E aí, Alexandre, e aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão?
Tudo certo, pronto pra quebrar muito, né? Quebrar feio.
Quebrar feio. Não, pra mim, a melhor tradução, a melhor versão do título de Breaking Bad pra português seria Pirando Foda.
Pirando Foda.
É uma boa.
Ou então a versão em português de Portugal, que é Ruptura Total.
Boa, também é legal, hein?
E além do Matheus, eu trouxe também do Pauta Livre News, meu queridíssimo amigo e fanzaço de séries que eu sei, Hugo Soares. Saudações, Huguinho.
Opa, obrigado pelo convite. Eu tenho uma coisa só pra falar, sabe? Porque Dadinho é o caralho, velho. O negócio é Heisenberg, sacou?
Dadinho é o caralho. É Heisenberg. Falando nisso, Guinho, como é que estamos lá no Pauta Livre? Está tudo bem? Tudo mal?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Pauta Livre saindo dia certo, sabe nada, sempre atrasando, mas ok.
O culpado.
Toma essa, Tog.
É o Tog, né? E além de nosso querido Hugo Soares, chamei aqui também outros dois viciadaços nessa série, que o senhor Diogo, também conhecido como o senhor Raspas de Gelo, do ER Geeks. E aí, Joguinho?
E aí, beleza, meu velho? Obrigado pelo convite, cara. Meu primeiro Paranerd, eu tô ainda meio uau.
Ah, que é isso. Isso é só nos primeiros minutos, depois tu vai ver que é uma merda mesmo. E muito viciado nas aventuras do Sr. White?
Cara, viciadaço. Eu assisti todas as temporadas e já tô na pilha esperando a quinta desesperadamente.
Uma coisa que já é até piada entre os fãs do Breaking Bad é que é uma série realmente viciante, né?
Literalmente.
Nos sentidos. E o que, que o senhor pode nos dizer a respeito dos vergecas da vida?
Família vai bem, a cavalaria toda está tranquila. A gente...
Raul!
Pra quem quiser conhecer, por favor, acesse weargeeks.net e ouça com fones. E desculpe por isso.
Ouça com fones e desculpe antecipadamente. Tá certo. E por último, mas não menos importante, temos a volta do senhor Andrei Zilla, do Mundo Freak. E aí, Andrei?
Bem, fala aí, galera. Mais uma vez aqui. Aqui é o Andrei Zilla, do MundoFreak.com.br, e eu gostaria de repetir o que eu falei no cast anterior. Breaking Bad é o Bigman para adultos.
Breaking Bad é o Bigman. Até que eu acertei nos temas, né? Chamei ele pra mundo de Bigman, ciências, e agora chamo ele pra Breaking Bad, ciências, de novo, né?
Ciência e crime.
Ciência e crime, é. Não no caso do mundo de Bigman, né? Mas tudo bem. Vamos chamar agora o...
Parece que fazer testes ilegais num rato não é crime?
Se o cara tá sob contrato, não. Voltaremos daqui a pouquinho com mais informações sobre Breaking Bad depois dos recadinhos. Vamos lá. Eita, recadinhos! Mas como hoje eu tô cansado de dar recado sozinho, eu trouxe alguém para a alegria de vocês! Fala aí, Paquiderme!
Oi!
Oi!
Tudo bom?
Tu tá triste assim porque tu não conseguiu participar do episódio de Breaking Bad, né?
Triste não é a palavra.
Triste não define...
FHP, um beijo pra você.
Vamos lá, filhote. Vamos pro recado que a gente ganha mais. Qual é o e-mail do Paranerd?
paranerd@paranerd.com.br.
E se o cara tiver preguiça de abrir o seu leitor de e-mail, faz o quê?
No nosso site tem um botãozinho na sua direita que você tem um íconezinho que é um envelope. Se você não sabe o que é um envelope e você é muito novo, shame on you, é um desenho de um retângulo com um triângulo apontando para baixo. Você clica ali, é o nosso formulário. Você escreve a sua mensagem, coloca o seu e-mail, o assunto, que ele manda para nós a mensagem direto, seu preguiçoso.
Muito bem. E temos Twitter?
@paranerd.
E a página do Facebook, como é que é?
facebook.com/paranerd, mole.
Muito bem. Falando em Facebook, isso me lembra que este podcast é uma parceria do Paranerd com a Fiction Corporation. Simplesmente a mais fodaralhaça das empresas de fabricação de camiseta da história da humanidade, né, Gabriel?
Muito bom. E você falou tudo.
Diga a sua opinião sobre as camisetas da Fiction Corporation.
É descomunal, a qualidade do tecido é uma coisa que dá de 1000 a 0 em muita lojinha virtual por aí. É uma loja que atende você bem, mesmo sendo pela internet, o que pouca gente faz. E a estampa da camisa é uma coisa descomunal. Eu tava no trabalho uma vez, eu fui com ela, o cara parou, ficou olhando. Isso é do filme do Ripple Man, né? Eu falei, aí, tá sabendo,
muito cara, bem.
É muito boa, não tem o que falar mais.
E a mais importante de todas as qualidades dessa camisa, ela cabe em você, né?
Exatamente, eu só uso camisa que tem duas letras, ela só tem uma e coube.
E para esta promoção exclusiva com o Paranerdia, a Fiction Corporation vai sortear entre os nossos ouvintes uma camiseta sensacional de Los Pollos Hermanos.
Estou me desassociando do Paranerdia agora, estou saindo do Paranerdia, não quero mais saber de você, seu gordo chato, pra poder participar desse negócio, porque, meu irmão, e cara, se o Pollos Hermanos existisse mesmo, eu ia enriquecer muito o Gustavo, putz.
Mas comendo frango ou os derivados?
Não, frango, pô, derivado não. Tá maluco?
Sei lá,
eu,
né?
Eu já sou maluco sem. Imagina como.
Bom, e para ganhar esta linda camiseta da Fiction Corporation, o que que os nossos ouvintes vão ter que fazer? Em primeiro lugar, fazer um comentário no post deste episódio de Breaking Bad, respondendo a seguinte pergunta, Gabriel. Se você soubesse que você tem apenas mais um ano de vida, o que você faria?
Se só se restasse um dia, se o mundo fosse acabar... Precisava, ah, não, desculpa, não é essa.
Precisava disso? Não precisava.
Me veio, não precisava mais ver na cabeça fazer o quê. Ah. Aí, pessoal, imagina se eu usasse a parada que o Gustavo vende.
Não. Tá...
Rapaz, mas pergunta pertinente.
Eu pergunto o seguinte, Gabriel, basta a pessoa fazer esse comentário respondendo a pergunta?
Não, pode parar. Não vou, não quero, vai ter que ser do jeito que eu quero.
Então como é que você quer?
Primeiro, você vai seguir nós no Paranerdia, @paranerdia, você vai seguir esse negócio no Twitter, vai seguir o Twitter da Fiction Corporation, que é, Alexandre?
@fictioncorp.
Muito bom. P mudo no final, por favor.
Sim.
Pessoal aí da gramática. E você vai também fazer o seguinte, lá no Cara Livro, você vai dar um joinha na página do Paranerdia e na página da Fiction Corporation.
Beleza, então segue no Twitter, curte as páginas do Paranerdia e da Fiction Corporation no Facebook e também responda a pergunta nos comentários do post deste episódio, ok?
É exatamente. Olha só, é pra seguir o @paranerdia. Se seguir esse gordo que está falando e o outro gordo host, não vai adiantar.
Tá certo. E o seguinte, a resposta mais criativa leva totalmente de grátis a camiseta da Los Polios Hermanos da Fiction Corporation, ok? Então, muito boa sorte a todo mundo que comentar. E vamos agora ao cast que está realmente... de viciar os malucos.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta! Senhores, segundo o novo pai dos burros, né, titia Wiki, o Breaking Bad, que em Portugal é intitulada de Ruptura Total, é uma série de televisão dramática norte-americana, criada e produzida por Vince Gilligan, e a série é exibida nos Estados Unidos e no Canadá pelo canal de televisão por assinatura AMC. O programa estreou em 20 de janeiro de 2008 e completou sua primeira temporada de 7 episódios em 9 de março de 2008. A história se passa em Albuquerque, Novo México, e gira em torno de Walter White, um professor de química do ensino secundário médio, pouco apreciado, com um filho adolescente que sofre paralisia cerebral e uma esposa grávida. Até aí... né? Não quer dizer nada. O negócio que aí começa a brincadeira pra valer é que o White é diagnosticado com câncer de pulmão, descobre que vai pro saco, e aí o que que ele faz? Bom, já que eu vou morrer, meus entes queridos vão se ferrar por causa disso, o que que eu vou fazer na minha vida? O que que você faria, Matheus, se você soubesse que você tem poucos meses de vida e vai deixar tua família... a míngua.
Bom, como eu não sou um gênio da química, como o Walter é, eu provavelmente entraria no mundo do crime, mas fazendo alguma coisa mais física, como, sei lá, assaltar banco, aceitar contrato de assassinato, essas coisas.
Você perceba que vender a coleção dele de gibis não entrou em cogitação.
Jamais.
Vai pro túmulo, meu filho.
Mas, Hugo, me explica uma coisa. O que é que tem a ver ele entrar no mundo do crime e ele ser um químico especialista, um químico super inteligente? O que é que isso tem a ver?
Olha, uma coisa, antes de mais nada, ele teve câncer de pulmão e ele nunca fumou na vida, sacou?
É.
Isso é muito bom relatar, entendeu? É. Então, por isso que eu fumo mesmo, e daí? Não tô nem aí. Vamos lá. Mas ele, assim, ele tem a entrar no mundo do crime porque ele tem um ex-aluno que chama o Pinkman, né?
Uhum.
E aí ele meio que reencontra com esse cara e vê que ele tá meio no mundo das drogas, entendeu? E, tipo, aí ele bate o coisa na cabeça dele. Por que não fabricar drogas, né? Tipo, eu já fui fodão, hoje, assim, ele, entre aspas, ele é um merda porque ele dá aula numa escola pública e trabalha num lava-jato que o chefe dele só falta comer o rabo dele, né? Mais nada. E aí ele resolve fazer metanfetamina, né?
Senhor Raspas de Gelo, o senhor, como o representante da Cavalaria Geek, Por favor, explica aos meus queridos ouvintes o que seriam metanfetaminas.
Metanfetamina é um derivado de anfetamina mesmo, né? E o que ela causa é euforia extrema. É, o que eu quero dizer é que ela pode ser consumida de várias maneiras, mas quando ela cai na corrente sanguínea e no sistema nervoso, ela causa uma euforia extrema e algumas vezes ela dura muito mais tempo do que, sei lá, os alucinógenos padrões. E dentro da série, o mais interessante é que a criação da metanfetamina é tratada não simplesmente como algo que acontece assim, criação natural de uma droga. Não, eles tratam como se fosse uma arte e cada um tem o seu jeito de cozinhá-la.
E vale dizer também que é uma droga, entre aspas, assim, para usuários muito barata, mas tipo, é a cocaína do pobre, né?
É o oxi, né? Seria.
Isso.
É uma forma de metanfetamina, não?
Como é que é?
Ecstasy.
Não,
acho que não é não.
Não tem na mistura?
Bem, o Ecstasy, ele é também de laboratório. Pode ter alguma semelhança na fórmula, mas não são a mesma coisa.
Eu ia perguntar isso, as metanfetaminas seriam aquelas famosas balinhas que as pessoas costumam tomar em raves?
Não. Esse, se eu não me engano, é o LSD, o Ecstasy, que você geralmente se toma assim, né? A metanfetamina você fuma e cheira.
Bala é Ecstasy e doce é LSD.
Ótimo. Eu estou fazendo essas perguntas, querido ouvinte, caso vocês não tenham percebido isso, porque eu estou no papel de orelha, porque sim, eu ainda não vi nada de Breaking Bad, é verdade, mas eu estou sendo inclusive aqui vendo se vale a pena, estou fazendo o papel de você, meu querido ouvinte, para saber se vale a pena assistir Breaking Bad. Bom, aí o tal do Walter é um puta de um químico, né? Pelo
Walter visto. É sacanagem, né?
É o Walter, qual o problema?
Não. É o Walter White, tem que ser o Walter White. Walter, você coloca o cara com muito merda, ele é muito foda.
Então, nada de brincar de Walt Disney, então, né?
Jamais.
Waltinho branco.
Essa foi boa.
Aqui no Brasil ele seria o Valtinho Branco.
Sobe lá no morro, mano, procura o Valtinho Branco lá que ele arruma uns pau pra você sinistro.
Então tá bom, já que eu fui tão rechaçado, o senhor Walter White é um cara foda. Hugo Soares, por que você acabou de afirmar com tanta convicção que ele é um cara foda?
Olha, eu afirmo que ele é um cara foda pelo seguinte. Você vê na primeira temporada, você vê uma pessoa comum, normal, tá? E aí, quando ele começa a fabricar, a entrar no mundo do crime, a cozinhar, né, na verdade, a metanfetamina, você vê já ligeiramente na primeira temporada uma mudança de personalidade no cara. Tipo, o que que um dinheiro a mais... O que o poder, o crime corrompe as pessoas, entendeu? E tem uma cena em específico que tem uns garotos de escola dentro de um lugar mexendo com o filho dele, zoando com o cara e tal. E tipo, ele já fica putaço ali, tipo, ele já meio que começa a virar mais homem, sacou?
Só uma coisa, Alexandre, a minha explicação sobre por que ele é foda é um pouco mais rápida e direta do que a do Hugo, né? Que é, ele é foda porque ele não olha pra explosões.
Ele não olha pra explosões?
Ah, sim, quando surge o nome Weisenberg, né?
Ah, sim. Tá. Bom, vamos falar disso daqui a
pouco. Caras fodas não olham pra explosões.
Caras fodas
não olham pra explosões. Dão as costas, né?
Tá certo. Só, já dizia o Coringa, né? Coringa também não olha pra explosão, mas tudo bem. Uma coisa que é interessante a gente mencionar, que eu sou orelha, mas eu fiz meu dever de casa, o filho do Walter tem paralisia cerebral, certo?
Sim, mas a paralisia dele não é de raciocínio, é de movimento.
Então é tipo Steve Hawking, que o cara é um gênio, mas é paralítico?
Não, ele é só paralítico, não é gênio, não.
Ah, tá. Tá. Não se perdeu nada no mundo.
Ele tem uma dificuldade na fala por conta da paralisia.
Isso. Sim. Muito bom.
É que o Hawking tem esclerose amiotrófica lateral. E o menino é só paralisia mesmo.
Ah, beleza. Vamos começar essa conversa da seguinte maneira. Senhor Hugo Soares, como é que o senhor foi apresentado a Breaking Bad?
Cara, eu tinha um amigo que começou a ver essa série, assim, na verdade. Ele começou a ver e falou comigo assim, cara, assiste que é show de atuações, sacou? atores sensacionais. Aí eu fiquei meio que enrolando, sabe? Tipo, eu pesquisava sobre a série, aí todo mundo falava, pô, a primeira temporada é chata, não sei o quê, eu não gostei e tal. Aí eu fui empurrando, né? Acho que quando começou a... Tava na metade ou no final da segunda temporada. E aí, tipo, falei, pô, já tem a primeira, vou assistir. E realmente, a primeira... Eu fui apresentado por um colega, a série foi me apresentada por um amigo. E eu comecei a ver, realmente, a primeira temporada não é ruim. Ela só é, tipo, vou te apresentar essas pessoas. E aí, acho que o bicho começa a pegar mesmo, falar assim, que você não consegue parar de ver, é o início da segunda temporada. Daí pra lá, quem começar a ver, já era, acaba a vida da pessoa, entendeu?
Ótimo. Diogo, como é que foi sua introdução ao mundo do crime e das anfetaminas?
Cara, isso foi culpa do Maurício Saldanha, cara. De tanto ele falar, eu pensei, ah, vou assistir, vamos conhecer. E
então, o Maurício foi teu fornecedor?
Foi meu primeiro fornecedor. E depois do primeiro episódio, do piloto, ele é um dos melhores começos de séries que eu já vi na vida, porque ele te convence a continuar assistindo.
Muito bom.
Ele tem aquele dinamismo de começar uma coisa, fazer a ligação lá na frente, trazer de volta, é atemporal, é muito bacana.
Bom. Matheus, como é que tu foste apresentado a esta droga?
Olha, é o seguinte, na empresa onde eu trabalhava antes, eu tinha um colega meu lá que ele era mega fã de série, assim, assistia um monte de série. Uhum. Eu não sou tão fã de série assim, porque eu já gasto muito tempo e neurônio lendo quadrinho, né? E aí ele sempre chegava, e aí, Matheus, você já assistiu tal negócio? Eu disse, ah, esse aqui assisti um ou dois episódios, não sei o que. Ah, você assistiu? Não, não assisti nada, não sei. Aí ele chegou um dia falando de Breaking Bad, disse, caralho, Matheus, a melhor série que eu já vi todos os tempos. Você tem que assistir pra gente conversar. Eu disse, eu nem sabia que existia e tal, como é que é, não sei o que mais. Aí ele contou, né? Ah, tem esse cara que é gênio da química e tal, ele sabe que vai morrer e aí ele começa a fabricar a droga pra guardar dinheiro, pra deixar pra família, não sei o que mais. Aí eu fiquei assim, foi isso legal, não sei o que mais. Só que eu não tô com muita vontade de perder meu tempo baixando, né? Não sei o que mais. Na hora que eu falei isso, ele já puxou um pendrive do bolso com a primeira temporada completa e me entregou. Ou seja, ele já veio com a conversa pronta, né? Pra me fazer assistir o negócio. E aí não tive, eu levei pra casa, comecei a assistir e, meu, ele tinha razão. A série é muito boa, embora eu só tenha assistido a primeira temporada até agora.
Então ele fez realmente o papel do traficante dando a primeira, né? Ó, prova de graça.
Aquela história da balinha, né? Toma a balinha. A balinha, tá a balinha, vem, vem a balinha, né? A balinha, bebê, tá a balinha, bebê, tá a balinha. Filha da puta. E tu, Andrei, como é que foi, como é que começou esse seu vício?
Ah, primeiro pra dizer que eu fui enganado pela série, fui muito enganado. Eu esse hype todo da série, com certeza deve estar chamando a atenção de muita gente. Tanto que a maioria de vocês começou há pouco tempo, tendo que, pô, a série estreou em 2008. Há quanto tempo aí a gente tá começando a dar atenção pra ela?
Não, então... eu comecei a dar atenção em 2009.
Tá bom. É o... Ok. Chato. É, então, o que...
Não, o bom é os dois, um discutindo com o outro, tipo, ah, seu besta, ah, seu chato, bobo. Pô, né?
Cara de mamão.
Então, se você for pegar por qualquer sinopse da série, tem tudo isso que vocês falaram do professor que dá o dia do Breaking Bad dele. Que, pra quem não sabe, é a gíria do cara que...
Surtou foda.
Surtou, vamos dizer assim, pira foda. Aí, o que eu tava pensando? Poxa, eu tô vendo uma série como se fosse o Dia de Fúria, é o cara pirando foda. Eu acho que se você for procurar isso na série, você não vai ficar satisfeito, porque a série é muito mais drama e relações humanas, dessa questão do crime, da corrupção, do que a droga faz com as pessoas, do que realmente o cara que simplesmente raspa a cabeça e quebra o joelho de todo mundo. E... a série surpreende bastante. Mas
peraí, ele raspa a cabeça e quebra os joelhos de todo mundo?
Porra, a imagem mais que repercute hoje em dia é a mais foda que existe, é dele careca olhando pra tua cara, aquela imagem promocional amarela. Porra, meu irmão. E quando tu vê da primeira temporada o cara aparecendo Ned Flanders, você fica, caralho, como é que o cara vai se transformar nisso?
Verdade, cara, ele parece um Ned Flanders mesmo.
Vou falar pra você o seguinte, uma das coisas que mais me surpreenderam, principalmente na atuação do Bryan Cranston, né, que é o ator que faz o Walter White, é que eu só lembrava que ele era o pai do Malcolm, cara.
O pai do Malcolm, Malcolm in the Middle.
Todo engraçadão, todo Homer Simpson. Aí eu assisto Breaking Bad, cara, e vejo de cara, esse filho da puta é um tremendo de um ator, meu irmão.
Boa, boa, muito boa, muito bom. Como vocês mesmo acabaram de mencionar agora há pouco, a primeira temporada do Breaking Bad é um exercício pra pessoa saber se vai ou não gostar da série, né? Porque não é na primeira temporada que a pessoa já fica cativada, certo?
Não, ela é cativante, sim. Mas é um cativante assim, ó, eu tô te apresentando isso aqui, se você quiser você continua assistindo. Mas tipo assim, ela cativa, mas não é aquela coisa que você não consegue parar de ver a primeira temporada, sabe? Mas a partir da segunda você consegue, cara, assim, é impressionante. Porque eles, igual o Diogo falou de emendar uma coisa com a outra, tipo aparecer uma parada no primeiro episódio e no último mostrar aquilo lá pra você... É muito bom isso, cara. É uma coisa de roteiro sensacional que eles fazem, entendeu?
A série é muito bem amarrada, né?
É muito bem amarrada. E fora, igual eu falei, atuações dos atores são excelentes, cara. Não tem um ruim, assim, ó. Tem os atores chatos, mas, tipo, não é ruim, entendeu?
Mas o que eu acho legal é que a série acaba, o roteiro acaba não fugindo. Você tá sempre naquele enredo da família do cara. Nunca, não é que é algo chato que foge disso. Sei lá, o máximo que tentou foi a da mulher que é cleptomaníaca. Foi o máximo que foi pra fora. Nem deram muita atenção pra isso. E voltou e tá tudo bem. Não,
teve também que eles tentaram colocar o filho dele como gay, né?
Se você mas prestar... isso foi uma tentativa, né?
É, foi uma tentativa, mas tipo, eles você via, assim, na primeira temporada, ele pegando carona demais com um amigo, sempre falava muito do amigo, e eles falavam, vamos deixar isso pra lá, isso não vai render muita coisa. E aí parou, o amigo do cara sumiu, né?
Não peguem carona, né? Senão vão achar que você é viado.
Mas peraí, vamos tratar isso com uma certa tempestividade. A gente tem que lembrar que a série não é pancadaria do começo ao fim. Ela tem seus momentos de ação, de explosões, de efeitos magníficos, mas ela trata exatamente o que vocês falaram, o drama, e não só o drama do Walter White, mas de todos em volta e o que ele afeta em cada um. Então, quando ele começou a ser um pai ausente, aí o garoto começou a buscar alternativas de uma referência, porque ele tava nessa fase de referências, né? E assim como você pega a esposa também, que muda a personalidade, as pessoas se corrompendo pelo dinheiro à volta, até o próprio Pinkman, às vezes tendo atitude de homem, fala, cara, quem é esse garoto? E de repente ele faz a maior cagada do mundo dentro do mesmo episódio. Você fala, meu, é um moleque que pensa que é o
cara. E fora que essa relação do Walter com o Pinkman é tipo, se torna ao longo da série meio pai e filho. Ele tentando tirar o Pinkman das drogas também, e é muito maneiro essa parada, né, cara?
Sim, é meio relacionamento mesmo, pessoal. Tanto que, no começo, quando ele encontra o Pinkman, não sei se vocês se lembram, mas ele trata o Pinkman como um professor trata um ex-aluno. Fala, cara, você é um merda. E ele, mas nunca imaginei que você ia conseguir fazer metanfetamina. Aí quando ele vê a metanfetamina, ele, é isso que você chama de metanfetamina? Deixa eu te mostrar como é que se faz.
Ah, verdade, é bem isso aí mesmo. Porque, pra lembrar, a metanfetamina que é feita, assim, é branca, né? Meio que uma leitosa, né? Meio cor de leite, né? Meio transparente. É. E aí ele faz uma metanfetamina azul, cara. Tipo, a que o pessoal, a galera faz, é tipo 60, 80% de pureza. A dele chega a quase 100% de pureza, entendeu? Por isso a droga dele se torna tão famosa e todo mundo querendo essa droga azul dele. E no meio desse bololô todo, as pessoas começam a conhecer a metanfetamina azul, o cristal azul, né? Que eles chamam de cristal. E começam a copiar a dele, só que ninguém consegue. Então eles colocam colorante nas outras pra ficar azul, pra todo mundo achar que é a droga dele, entendeu?
Cara, eu não sei porque eu tô ouvindo esse papo todo sobre metanfetamina e com a dele é mais foda do que a dos outros. Isso tá me lembrando aquele filme Fórmula 51, Baladas, Rachas e um Louco de Kilt com Samuel Jackson.
Ah, sim.
Tem alguma coisa a ver ou tô viajando muito na maionese?
Não é questão de viajar, mas é mais ou menos aquilo. Tipo, a droga de um é mais foda que a do outro. Só é bem, a relação que tem é mais ou menos essa.
Fora a diferença, lógico, que a Fórmula 51 é uma comédia de ação, né? Enquanto que essa série do Breaking Bad é um drama.
Justamente.
Não vão misturar as coisas também, né?
Nerd Master, eu acho que é bom lembrar também que se você for pegar, pela série mesmo você acaba entendendo que a metanfetamina, quando os traficantes, a comum, ela é muito misturada. E quanto mais longe você tem do centro, os próprios revendedores, eles começam a misturar com o quê? Com qualquer coisa branca, com talco, farinha. Então você tem toda essa impureza. Por isso que quando ele começa a fabricar na forma de arte dele, é que o pessoal começa a ficar louco. Porque a droga, além de ter muito boa qualidade, começa a perceber que o mercado de drogas ilegal, que essa é a parada do momento. Eu acho que isso também acrescenta.
Ele conseguiu botar uma corzinha no negócio aí. Ih, cara, essa é colorida, é pau parado, é azul a parada.
É importante ressaltar que, como ele é um químico de grande talento, ele não simplesmente entrou nessa pra fazer uma metanfetamina diferente, não. Quando ele começou a fazer, que ele decidiu criar, ele falou pro Pinkman na primeira vez, se vamos fazer, vamos fazer a melhor.
É, se vamos fazer, ele... se vai fazer merda, faz direito, né?
Pois é. E a primeira que ele faz, ela não é azul, não sei se vocês lembram, mas ela é a fórmula do Pinkman. Aí ele até olha pro Pinkman e fala assim, e qual que é a tua fórmula secreta? Ele, eu coloco chili.
Chili é o pimenta em pó.
E uma coisa, assim, também na hora que eles conseguem fazer, ele faz a primeira que não é azul, tipo, ele joga fora, tipo, ele, não, eu vou querer, isso aqui tá uma merda, vamos fazer de novo. Acertar, ficar um negócio foda, entendeu?
Sim, pra ter noção, é transparente o cristal que ele faz, fica transparente, não branco.
Translúcido.
Ele começa a ficar azul quando a produção aumenta muito e ao invés de montar a metanfetamina, ele começa a derivar um componente maior numa metanfetamina.
Beleza. Entendi porra nenhuma, mas também eu não sou químico, então foda-se.
É, uma coisa é você pegar uma caixa de Lego, tirar todos os Legos e montar um objeto. Outra coisa é você pegar um gigante e tirar uma arma dele.
Entendi. Muito bem. Nada como chamar um geek pra explicar uma coisa legal. Quem não entende lufas de química e de ciência em geral. Curte a série por quê, senhor Diogo?
Porque ela não é focada na química. E a química é o elemento que dá a magia do negócio. Quando, de repente, ele precisa fazer alguma coisa muito diferente, ele mistura as coisas assim e vai falando o que ele tá dizendo. Eu tô misturando isso com isso, que vira isso. Aí fica todo mundo com cara de nada pra ele, como se ninguém entendesse realmente.
Tipo o plantão médico, que os caras tentam usar os termos médicos lá e que ninguém entende lufas?
Não. Na verdade, ele fala assim, eu tô misturando, sei lá, fósforo vermelho com não sei o que lá, com não sei o que lá. E isso aqui vira gás amarelo. O que é gás amarelo? Ah, foi usado na guerra tal, não sei o que lá, e mata em tantos segundos.
Olha, com um embasamento científico ou a moda caralha?
Embasado.
Embasado? Olha, beleza. E, Andrei, quem curte química e essas paradas científicas? Curte Breaking Bad por quê?
Eu acho que eu vou fazer uma comparação. É como se fosse assim, a química pro Breaking Bad é como se fosse um zumbis pro Walking Dead. Você não precisa saber de onde os zumbis existem, se eles são viáveis na realidade ou nada disso. Tá lá e as pessoas têm que se virar com o problema que tem. Então, quem gosta de química vai curtir porque é das referências, porque tudo que lá as fórmulas são reais, os caras realmente aprenderam como fazer metanfetamina pra fazer a série, mas também quem não se importa também pode assistir tranquilamente.
Quantas festinhas, hein? Esse pessoal da produção deve ter feito.
Agora, por que você considera, Andrei, que Breaking Bad é o Big Man do mundo adulto?
Olha, exatamente por causa disso, porque a tua mente começa a trabalhar.
Você acha que a galera consegue aprender a fazer metanfetamina assistindo a série?
Cara, se tiver os produtos, aprende. Porque eles ensinam, no início, eles ensinam passo a passo, cara. É sério, eles ensinam, tem um tutorial no início, cara. Se você tiver os ingredientes, você faz.
E como é que o DA nunca proibiu essa série?
Eu só duvido que as pessoas tenham ingredientes na geladeira, né?
Não é que tem MacGyver que pode fazer metanfetamina de um clipe de papel, né?
Mas tem umas cenas que eles estão montando uns derivados, assim, tipo, outro pessoal fazendo, e o cara traz remédio pro nariz, assim, fala, usa isso aqui, é melhor do que o componente lá que você usa. E sai montando, assim, parece um cristal, é metanfetamina, vende isso aí nas ruas.
Interessante, muito interessante. Vamos falar sobre os atores, né? Primeiramente, nós temos o Sr. Bryan Cranston, né, que é o Walter White. Matheus, o que tu já disse que tu gosta da interpretação dele, do Walter, hein? Como é que ele te espantou de sair de um Ned Flanders, de um pai do Malcolm, para o personagem que tá atualmente? Como é que você vê a interpretação do Sr. Carlstrom?
Bom, eu só assisti a primeira temporada, né? Como eu já falei, eu posso falar só do que eu assisti, né?
Uhum.
Mas quando eu assistia Malcolm, que eu, era uma série de comédia que eu gostava, né, pra caramba, ele parecia quase um Homer Simpson, cara. Ele era aquela estereótipo da classe trabalhadora americana, onde o cara é meio bobalhão, não liga muito pras coisas, é família, mas tá sempre metendo o pé na lama por causa dos filhos, da esposa maluca que ele tinha, né? E quando eu comecei a assistir o Breaking Bad, eu fiquei bastante surpreso, porque na própria primeira temporada tem uma evolução muito grande do personagem, porque ele começa um cara assim, ele é um gênio da química, só que ele é, como é que eu posso dizer, ele não aproveitou bem a própria genialidade, porque ele poderia ser dono de um grande laboratório, ele poderia ter criado remédios que poderiam ser vendidos a milhares de dólares. Ao invés disso, ele foi ser professor de química num colégio. E lá nos Estados Unidos, pelo jeito, ser professor é tão ruim quanto ser aqui, né? Não ganha porra nenhuma, tanto que ele tem que ter um outro emprego. Mas à medida que a série vai progredindo e ele vai ficando mais seguro do que ele está fazendo, mesmo sabendo que é uma coisa errada, né? Você vai vendo que, cara, esse sujeito, ele poderia... sei lá, ser o novo chefe de uma máfia colombiana, saca?
Entendi. Diogo, meu querido, o que você me fala a respeito do garoto que faz o Jesse Pinkman, que é o Aaron Paul?
Ah, o Pinkman ganhou o Grammy, né, também, como... como um dos melhores atores, e a evolução dele é a mais curiosa, porque ela trata ele como, primeiro, como um ninguém,
uhum.
Que não tem referência, não tem parâmetros de vida social. Então ele tem ali os amigos dele, que são todos loucos como ele, ele fabrica ali a metanfetamina dele, é o ambiente dele, é a realidade dele. E conforme ele vai pegando confiança no Walter, ele começa a agir como se fosse realmente um filho. Então ele comete erros e não sabe o que fazer. Aí ele, Walter, o que eu faço? Ele começa a agir assim e de repente ele começa a se rebelar como um aborrecente. Não, agora eu consigo fazer sozinho, eu já sei fazer tudo, eu conheço a sua receita. E aí o Walter começa a tirar um sarro dele no sentido de, ah, tudo bem que você sabe minha receita, mas e se acontecer tal coisa, o que você vai fazer?
E no caso, o Pinkman é daquele tipo traficante viciado também, ou é só traficante?
Isso, ele é traficante viciado.
Ele é um viciado.
Então, ele é o cara que durante faz merda.
Tá. Ele é o cara que infere a primeira regra do traficante, que é consumir o próprio produto.
Entendi.
Então, daí acrescenta um drama maior ao plot.
Tem alguma coisa a ver com... tem alguma relação os personagens têm com cores? Porque é o White, Jess, Pinkman, quem mais?
A Skyler, que seria céu, né? Seria alguma coisa azul.
Será que céu agora é cor, Nerdmaster?
Ué, cor... ah, vá, mas você nunca viu azul céu. Lógico que tem.
Não, mas não tem nenhuma relação não, viu?
Foi pura coincidência, então.
Foi.
Aí eu teria muita vergonha de ser chamado de homem rosa.
Cara, raspas de gelo também não é nada bonito.
Obrigado, Tato Tarkan.
Beijo, viu, Tato?
Hugo, Skyler, Anna Gunn, ela é um bom personagem, é um mau personagem, é uma boa atriz, é uma má atriz? Faça sua análise, por favor.
Ó, má atriz ela não é, mas também não é da melhor da série, não é excelente.
Uhum.
Mas assim, ela faz no início, ela faz um papel assim, sabe, não faz e não faz, assim, é que ela fica no meio termo, sabe? Porque ela é só mais um personagem ali na série, é a mulher do cara. Mas ao longo, o decorrer da série, ela ganha uma importância muito grande, entendeu? De fazer parte da história e poder até, tipo, deslanchar algum, como é que eu vou dizer, algum problema que tá ali, às vezes ela causou, ela tá resolvendo, entendeu? Ela começa a fazer mais parte do enredo da série. Inicialmente não, inicialmente ela é só a mulherzinha do cara ali, tudo bem. Ela tem ali o papel de fazer café da manhã, colocar o menino pra ir pra aula, tá com barrigão, que não sei o que, mas é isso. Mas ela não é uma atriz ruim. Mas também não é aquela coisa assim, não, meu Deus, ela é excelente, sabe?
Não é aquela Coca-Cola, né?
É. Não é aquela Brastemp toda, né? Tudo bem.
Mas uma atriz bem chata é a outra, que era Kleptomaníaca. Ela é bem chatinha, essa atriz. Ela é muito ruim.
Ah, tá. E, Andrei, o RJ Mitch, né? Que é o filho adolescente com paralisia cerebral. Ele pouco fede nem cheira. Como é que é a atuação dele? Como é que você vê a atuação desse sujeito?
Olha, eu acho um pouquinho difícil a gente poder julgar alguma coisa, porque o ator realmente ele tem paralisia cerebral, né? Então, não tem, né? Ele tá fazendo o papel dele mesmo ali na série, não tem como
mas por ele ter realmente paralisia cerebral, eu acho ele um bom ator, porque manda bem até.
Tá sendo convincente, né?
É, tá sendo convincente, sabe? Ah, não tá aquela coisa forçada.
Isso eu não sabia, peraí. O ator tem paralisia igual o personagem?
Isso, sim, tem.
Sim. E ele foi feito o personagem por causa disso ou coincidência?
Ah, eu acho que, chamaram um ator com paralisia... Eu acho, cara. Eu acho que foi isso.
Quer dizer, eles tinham o personagem e escolheram um ator sob medida.
É, por aí. Tipo um Tyrion.
Porra, o Tyrion é sacanagem, né, porra? O Tyrion é simplesmente o personagem mais foda de toda a história da televisão. Pelo menos é o anão mais foda de toda a televisão mundial. É. Pra quem não sabe, é o Imp do Guerra dos Tronos, que a gente tá falando. Caso você não saiba, se você não sabe, você devia morrer por causa disso.
É, só pra não esquecer, já que a gente tá em personagem, a gente não falar de um dos melhores que tem, que é o Hank, né? Que é adivinha. Que é que o cara que é trabalha no combate ao narcotráfico e que é o quê? Que é o...
Cunhado
é
dele.
É o cunhado dele. Então olha só a merda pronta, armada.
Peraí. O cunhado do cara é oficial da DEA?
Isso. Não, exatamente. Ele não é só oficial, cara. Ele é um líder de investigação do DA.
Urra! E o cara é cunhado do
Walter White,
justamente. Eita ferro!
E é um personagem muito bom, viu, cara? Isso muito bom ele.
Não, isso causa aquela típica cena de quase pega ele, mas no último segundo ele foge ou não?
É, quase isso, exatamente.
Caraca, que coisa de louco!
E várias vezes, conhecer o Hank é o que salva o Walter White.
Isso, verdade.
É do tipo, eu tô desconfiando daquele cara. Ah, não, ele é o cunhado do Hank, não tem como...
É, bem por aí mesmo, bem por aí.
Assim, dele falar assim, não, eu tô sabendo que o Heisenberg é careca, tem um bigode e é um senhor de 50 anos. Ele é... Aí olha pro Walter assim, sim, pode ser?
Mas deixa eu só perguntar uma coisa, tá? Que eu tô meio me enrolando agora numa coisa. Quem é esse tal Heisenberg?
Heisenberg foi criado na segunda temporada. Tá. Ele é o próprio Walter White.
Tá? Tipo o quê? Uma alcunha?
É tipo um nome de traficante, sacou? Isso. É, ele tem um episódio...
É porque Valtinho Branco não cabia direito, né?
Não cabia. Heisenberg é muito foda. Olha, tem um episódio específico que é criado esse nome, ele se dá esse nome. Agora, lembrar o porquê que ele se dá esse nome, eu nem sei se tem na série especificando alguma coisa.
Eu acho que é uma referência à química. Não pesquisei ainda.
Eu não me lembro muito bem. Mas tem um episódio específico que eles começam a se envolver com um traficante, entre aspas, grande, assim, da cidade, né? E aí, tipo, pra ele se livrar desse traficante, ele arma todo um plano mirabolante, muito bom, assim, cara, de que quando o Matheus falou que ele não olha pra explosão, acontece uma explosão e ele tá de costas pra explosão, entendeu? E aí também começa aquela coisa de mostrar uma parada no início da temporada e, tipo, resolver daqui 6 episódios e você falar assim... Puta que pariu, sacou?
Olha só uma informaçãozinha como quem não quer nada. O Heisenberg foi inspirado em Werner Karl Heisenberg, que é um físico teórico alemão que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932.
Não. Ele não é só um alemão, ele é um nazista.
Não é só isso, cara. Calma aí, vocês estão falando do Heisenberg, cara. O Heisenberg, ele simplesmente é o cara que é um dos gênios da química quântica e também do princípio da incerteza, que é o mundo quântico. Talvez acho que aí seja a ligação entre a incerteza, o Walter White e tal.
Porra, tudo a ver. Que tremendo easter egg, então, né? Chamar o personagem do Walter de Heisenberg, né?
Walter sim. Não, velho.
Ah, deixa eu falar em Walter, tô de sacanagem, porra. Hugo, menos melindroso, menos.
Walter não. Mas eu acho assim, na criação do Heisenberg, cara, você vê ele se tornando um cara foda. Foda pelo seguinte, atitudes que ele vai tomando daí pra frente. Tem uma parte que tem uns dois carinha do lado de fora de um supermercado vendendo uma droguinha ali, sacou? Ele chega perto dos caras com uma cara de filho da puta, de mal do caralho, ele já tá careca. E lembrando, ele fica careca, assim, por causa do câncer, quimioterapia, aí ele raspa a cabeça. E o filho dele fala, pô, você ficou legal careca e tal. Ele vai e continua, entendeu?
Uhum.
Ele não raspa a cabeça pra ficar foda. Foi a quimioterapia que fez ele raspar a cabeça, né? E aí, cara, ele chega perto desses dois caras e, tipo, sai daqui, né? Vai embora. Os caras, tipo... Você é quem pra falar que é pra gente sair daqui, seu velho, que não sei o quê? Tipo, ele já fala assim, eu sou o Heisenberg, aqui é a minha área. Tipo, na hora que ele já fala esse nome, os caras mais toma rumo, mais do que depressa.
É pior do que se o cara falasse que ele é o Zé Pequeno.
E muito pior, muito pior.
E o curioso, cara, é que se o cara desse um tapa nele, ele caía.
Pelo visto, pelo andar da carruagem, ele já devia estar ferrado por conta do câncer dele, né? Então, não duvido nada.
Não, eu não me lembro muito bem, mas a primeira temporada já se cura o câncer ou é na segunda?
É na segunda.
É na segunda, né? E daí pra frente, assim...
Tipo que eu não queria ter ouvido.
Cara, mas não faz uma escolha. Isso não atrapalha a história, entendeu? Porque é uma coisa que você sabe que vai acontecer.
Sim.
E assim, por saber que vai acontecer, aí você fala, pô, e agora? O que vai acontecer da série? Ele vai parar de fabricar droga por ter curado o câncer, ele volta a trabalhar e volta a ser uma pessoa normal, ou ele vai continuar? E aí é que eu falei, o poder subiu pra cabeça, aquela coisa de mandar nos outros, ser um cara muito foda, ele caga pra isso, entendeu? Ele quer continuar sendo um cara foda e importante.
Aí eu te pergunto uma coisa, voltando a falar sobre personagens. Se ele entrou como traficante, né? Ele entrou como produtor de drogas e a droga dele fez sucesso, ele gerou inimizades que aconteceram, vamos assim dizer, concorrentes no mercado querendo matar ele. Como é que é a vida dos inimigos do Walter? Como é que são os inimigos do Walter, Diogo?
Na verdade, o Walter não começa com inimigos, ele começa com pessoas que se valem da inexperiência dele no ramo do tráfico. Então ele faz um contato aqui pra vender mais e de repente o cara, mas você trabalha pra mim, se você deixar de trabalhar pra mim você morre, e daí ele assume que então a partir de agora ele é um inimigo. Então assim, não é um confronto direto entre eu preciso matar o Heisenberg, isso vai acontecendo uma ou duas vezes durante toda a série, mas o foco mesmo não é a formação de inimigos pra pegarem ele, e sim ele gerando os próprios inimigos e se valendo do poder que ele tem. Ou, tipo, de situações que ele se mete e ele consegue escapar com o conhecimento dele sobre química.
Então, quem seria o Crazy 8? Crazy 8?
Crazy 8 é um amigo do Pinkman, não é?
É o primeiro distribuidor. É aquele cara que ele, aspas, mata no comecinho da primeira temporada. No primeiro episódio, na verdade, o piloto ele morre, teoricamente.
É o cara da banheira?
Isso, ele mesmo.
É o outro cara.
É o que fica vivo, né?
É o que fica vivo.
Ah, é mesmo, rapaz. Na primeira temporada tem essa daí, que eles conseguem dissolver um corpo, né, cara?
Eles dissolvem um corpo.
Na banheira, com ácido, cara.
Fala, acho que vale a pena a gente comentar esse trecho, cara.
Ah, comenta aí, agora vocês me chamaram a atenção. Como é que é dissolver um corpo? Pô, primeiro lugar, de quem é esse corpo e por que eles fizeram isso?
Eles se metem numa enrascada pra vender pra mais pessoas, né? Com esse Crazy 8. E eles já tinham um envolvimento anterior que o Pinkman quase foi preso com o primo dele. Enfim, tem todo um contexto. E eles acabam indo até o Walter e... Bom, enfim, rola uma confusão que eu vou deixar no ar pra vocês assistirem. E depois que eles conseguem matar um deles, o outro fica meio que amarrado lá com um cadeado de moto, assim. É uma cena mega hilária. E depois que eles matam os dois, eles precisam dar um fim no corpo, né? E como um bom químico, ele fala, vamos usar o ácido tal que ele derrete o corpo, derrete qualquer coisa.
Menos o osso, menos o plástico, né?
Menos o plástico. Então vai no mercado e compra uma vasilha, alguma coisa que caiba um corpo dentro. E aí o Pinkman, tipo, que se foda, cara. Se derrete tudo, o ácido também vai derreter isso aí. E vai lá no segundo andar e joga o corpo na banheira e mete ácido dentro, cara.
E o ácido chega a dissolver a banheira? Isso mesmo que eu tô lendo aqui?
Não. Porque... Sim, ele dissolve a banheira, o teto e o corpo cai no outro andar.
Ah, cara. É verdade, cara. Eu não lembrava.
Vocês não estão percebendo, não sei se vocês estão percebendo isso, mas eu tô lendo a Titi Wiki enquanto vocês estão... Eu tô fazendo o papel de garoto Wikipédia, tá, Hugo? Eu tô fazendo o papel de garoto Wikipédia e eu estou lendo aqui que o Jesse dissolve o corpo numa banheira com ácido hidrofluórico, que é, por acaso, o segundo ácido mais forte da tabela química, saibam vocês.
Só pede pra Coca-Cola.
Só pede pra Coca-Cola. o ácido dissolve a banheira e o chão, despejando o corpo semidissolvido no hall do andar de baixo. Cara, essa deve ter sido uma cena...
Nossa, foi escabrosa.
Pra ficar no hall das bizarrices da televisão americana, né? Bom... O Matheus só assistiu a primeira temporada, então, obviamente, ele recomenda a primeira temporada pra todo mundo ver, né, Matheus?
Com certeza, cara.
Muito bem. Hugo, tu já viu até qual?
Até a quarta.
Até a quarta. E qual você acha a melhor temporada das quatro que você viu?
A quarta, cara. A quarta temporada é a melhor de todas.
É muito foda.
Diogo, tu assistiu quantas temporadas?
Quatro.
Quatro também? E concorda com o Hugo? A quarta é melhor?
Concordo, cara. Só deixo uma coisa na cabeça de vocês. Los Pollos Hermanos.
Los Pollos Hermanos. E um abraço pra Fiction Corporation, que está patrocinando este podcast. Muito obrigado. Não esqueça de comprar a camiseta Los Pollos Hermanos da Fiction Corporation.
Meu tamanho é GGG, hein? GGG.
E tu, Andrei, tá? Já viu até quantas temporadas, querido?
Eu também, eu parei na quarta, né? Parei não, terminei a quarta e eu não tem como... Só pra ter uma noção, na terceira, no final da segunda, você é apresentado ao, vamos dizer assim, o verdadeiro vilão que a série vai tomar por três temporadas. E, cara, a quarta temporada, a resolução que ela tem é pra... explodir a cabeça de todo mundo de tal maneira, cara, que é a quarta temporada, não tem como. Não tem como não ser. O cara é o Darth Vader da série, é a quarta temporada se resolvendo, cara.
E é spoiler dizer quem é esse Darth Vader, pelo menos o nome dele?
É o dono do Polos Hermanos.
Ah, é o dono do
Gus, é o Gustavo.
Gustavo Fringe.
É. Gustavo Fringe.
Gustavo Fringe? Ele é da série Fringe.
Nossa!
Cara, essa quarta temporada, eu posso dizer, é a que eu acho que eles conseguiram reunir a nata dos atores, sacou? Porque só tem ator foda nessa quarta temporada.
Muito bom,
esse,
muito bom.
Esse Gustavo Fringe, ele é muito bom. Sabe, é aquele vilão que é calmo e se precisar de fazer uma coisa muito absurda, ele faz naquela calma que ele tem, entendeu?
Ele não... Sangue frio, né?
Isso, ele não sai, tipo, do terno dele, ele não soa, ele fica daquele jeito. Ele consegue fazer tudo que ele quer naquela calma dele. E é sensacional essa parte, esse tipo de personagem que ele fez, sacou?
Muito bem, então vamos agora fazer um momento, meu patrocinador vai gostar mais desse podcast a partir de agora. Por que que Los Pollos Hermanos é importante para a série Breaking Bad, Hugo Soares?
Ah, cara, se contar isso vai ser um spoiler muito grande.
Ah, mas não dá pra contar sem dar spoiler.
Não, não dá, cara. Pelo menos, ao meu ver, não tem como.
Mas nem pra contar o que é Los Pollos Hermanos. Onde é que veio esse nome? O que é isso?
É um fast food, né? É um fast food de galinhas fritas, frango frito.
É um KFC mexicano.
Exatamente. E claro que o México, né, você tem os grandes cartéis, mas eu acho que é só isso que eu posso falar.
Pode falar mais do que isso.
Tá bom.
Não, acho que nós já falamos que o Gustavo é o dono dos Pollos Hermanos, né?
Uhum.
E ele veio do México já com a história com a empresa Los Pollos Hermanos, né? Claro que eu não vou contar porque ele veio, que aí já é o spoiler.
Uhum.
Mas ele veio porque o talento dele de culinária é muito grande. E daí fica a analogia culinária.
Muito bem, muito bem. Então, uma pessoa que for na Fiction Corporation e é fã do Breaking Bad e comprar sua camiseta Los Pollos Hermanos, estará fazendo um bom negócio?
Vai. Eu já falo com o Alexandre, manda uma camisa pra mim de brinde. Que eu vou querer essa.
Ó, não fui eu que pedi não, hein, xará.
Eu peço mesmo.
Não, já que a gente que sabe das coisas aqui, todo mundo recebe menos o Alexandre mesmo. Aí ele fica com a Wikipédia dele.
Tá, porra, sacanagem, pô. Então, queridos ouvintes, vocês que quiserem uma excelente camisa, uma excelente camiseta sobre a série Breaking Bad, não deixem de comprar a sua Los Pollos Hermanos da Fiction Corporation, né? O Hugo tá aqui que não me deixa mentir que a Fiction tem umas camisetas fodas, né, Hugo?
Tem, eu já tenho, acho que 5 camisas já.
Eu tenho quase 20 camisas dele já.
Eu tenho umas, acho que umas 5 camisas e esse tipo, virou meio que uniforme, sabe? Primeiro porque é aquela coisa, né, velho? Sério, assim, achar camisa de gordo é complicado, né? Vou te falar. E as camisas dele são muito boas, cara. Me veste bem, assim, então é sussa, é muito boa mesmo.
Cara, eu posso atestar isso, ela veste bem gordos. Ponto.
Verdade. É bem isso mesmo.
Bom, vamos fazer agora umas considerações finais, né? Eu acho que já temos um episódio sensacional. Senhor Diogo, vulgarmente conhecido como Senhor Raspas de Gelo, por que você recomenda ao meu ouvinte do Paranerdia que, quiçá, como eu, não tem ainda feito desplante de ter assistido Breaking Bad, por que que este ouvinte deve procurar e assistir Breaking Bad?
Cara, vamos começar pelos leves easter eggs.
Uhum, de leve.
Breaking Bad, BRBA, são os dois princípios ativos da metanfetamina.
Bromo e bário, caso vocês não saibam.
Então, valeu Wikipedia, de nada.
Não, na verdade, eu tô vendo o logotipo da série, que é Breaking, o BR do Bromo, E o BA do Bário. E por acaso eu conheço alguma coisa de tabela periódica, tá? Desculpa.
E pelo menos... Achei que você fosse falar que sabia fazer metanfetamina.
Não, não, olha, se eu assistir a primeira temporada, já estão dizendo que eu consigo, então.
Não, todo mundo acha que todo professor de química sabe fazer uma anfetamina agora por causa dessa série.
Eu já imagino todas as escolas americanas, os professores de química sendo procurados pelo DEA. Andrei, por que que meu ouvinte do Paranerdia, que por acaso não conheça Breaking Bad, deve conhecê-la?
O melhor do Breaking Bad que eu posso falar é que é exatamente o equilíbrio que ele tem com todos esses pontos positivos. A questão das atuações, do roteiro bem amarrado, dele saber dosar o momento do drama com as partes fodas pra caralho, que não deixa você largar a série de jeito nenhum. E cara, eu sou muito mais histórias relacionadas à fantasia, sou muito mais assistir um Game of Thrones e um Walking Dead, eu não sou muito drama. Mas depois que eu peguei pra assistir Breaking Bad, cara, eu posso falar que é a série do momento. Com certeza. Então, não vão se arrepender quem for pegar pra assistir.
Muito bem. Matheus, meu querido, por que que você acha que o ouvinte do Paranerdia vai pirar foda no Breaking Bad?
Ah, o cara falou aí, o negócio é super bem escrito, super bem atuado. Tem uma coisa que pra mim é importante, deve ter mais gente que deve achar isso importante também, que não é uma série muito longa, né? Uhum. Se ela for terminar mesmo na quinta temporada, pra mim é o ideal, nenhuma série deve se estender por 12, 14 temporadas.
Uhum. Lost, um abraço, viu?
Ah, não, por favor, não comece. Por favor.
É que não. Porque quando a série é curta, ela não fica chata, né? Então, cara, eu só tenho elogios a essa série.
Muito bem, muito bem. E pra terminar, por último, mas não menos importante, o Guinho, meu querido amigo. Por que que as pessoas ficarão viciadas em Breaking Bad se elas forem atrás nesse momento?
Olha, todo mundo já falou tudo, mas eu acho que, pra mim, eu fiquei muito viciado. E isso aí eles fazem de propósito, na verdade. De você terminar um episódio, tipo, desorientado da cabeça, querendo ver o outro. Isso, pra mim, é muito bom em qualquer série, sacou? Tipo, o episódio acabou, você fala, caralho, o que é que vai acontecer agora? E aí você fica desorientado pra ver o próximo. Isso eu acho muito interessante. Mas, mais do que isso, pra mim, são atuações, de verdade, assim. Hoje eu vejo muita série com atuações péssimas e séries famosas, entendeu?
Uhum.
E com atuações horríveis, assim, tipo... O protagonista é horrível, às vezes, e a série é famosa, eu não sei como, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo, eu vejo a série, mas pra mim o protagonista é muito ruim, que é aquela série lá de motoqueiro, lá, Sons of Anarchy, sabe?
Sons of Anarchy. Mas tu gosta do Hellboy.
Não, aquele cara é bom, velho. Aquele cara é muito bom, velho.
O Ron Pilman no Sons of Anarchy é a cara do Hellboy sem os chifres.
Não, mas o Ron Pilman, ele é muito foda, mas o protagonista, que é o Jax, ele é horrível, cara, horrível. E assim, essa série não tem ator ruim. Tem uns ou outros, mas a excelência do restante acaba com isso, entendeu? E outra ótimo. Que eu vou falar assim, o nome Heisenberg ficou uma parada muito forte na série. Tanto ficou tão forte que tem um episódio em si que eles vão pro México, começa a aparecer um pouco mais na série, que tem uma música que os mexicanos fizeram pro Heisenberg, porque ele se tornou uma coisa tão popular e temida que foi feita uma música especial pro cara, sacou? E tem a música no episódio.
Cara, tu imagina um bando de mariachis cantando
Heisenberg. Mas é isso! Mas é isso!
Exatamente.
Mas é exatamente isso!
Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.
E é sensacional, cara, sério.
Muito foda.
É muito foda, cara, é muito foda. Tipo, você começa a ver desenho, sabe, do Heisenberg, um carinha lá de cavanhaque com um chapeuzinho assim, sabe? E é um desenho de menino pequeno, mas é temido por todo mundo. Isso eu acho muito foda.
É porque ninguém sabe que o Heisenberg é o Walter, né?
Justamente. Eu acho muito foda. Eu acho que falaram aí já que a série é a série do momento, e eu tô pra falar que dos últimos, sei lá, quer ver? Vamos colocar aí dos últimos 6 anos pra cá, não teve estreia de série melhor do que Breaking Bad.
Ótimo, muito bem.
Desde Lost, digamos.
Não, mas Lost já acabou, né? Tipo, já tem quase quantos anos Lost? Iniciou Lost, na primeira temporada, acho que tem 8, 9 anos, né?
Por aí.
Então, tô falando de 6 anos pra cá. Eu acho que eu posso comparar Breaking Bad com uma série que estreou ano passado, que é Homeland, sacou?
Boa, boa também, muito
são
boa.
Atuações excelentes, eu gosto de coisas com atuações boas, então eu acho que essa série, pra mim, ganha nessa parte, de atuações dos atores.
Bom, alguém sabe dizer se tem ela na Netflix?
Tem,
então dá
tem, pra... Sim. Não sei até qual temporada, mas tem.
Então dá
tem pra até fazer... a quarta temporada.
Então dá pra fazer uma maratoninha bonita de Breaking Bad na Netflix.
Dá sim, então se tem até a quarta temporada, dá,
ó. Então é por aí que eu vou, afinal de contas, nós aqui no Paranerdia não incentivamos o download ilegal de séries. Vamos agora aos jabazinhos finais. Hugo, meu querido amigo, mais uma vez obrigado, e isso eu vou deixar no áudio porque você merece que eu faça isso. Você parou a edição do Pauta Livre News, e se for atrasar, pode jogar culpa em mim, não tem problema não. Eu não fico chateado. Você parou a edição do Pauta Livre News porque eu te pedi pra gravar, porque eu sabia que tu ama de paixão essa série. Então, por favor, faça seu jabazinho lá pro Pauta Livre News, como se precisasse, né? Mas vamos lá.
Não, sempre é bom, precisa sim. Pra quem não conhece, o Pauta Livre News é um podcast de humor, sai quinzenalmente lá no pautalivrenews.com, e temos lá também o Sabe Nada e o Pauta Livre Noise, que é um podcast de música.
Que esse ninguém ouve mesmo.
Não, esse não, tá até pra acabar.
Endereço qual é?
pautalivrenews.com.
Muito bem. Senhor Diogo Raspas de Gelo, onde nós te encontramos e o que se encontra lá além do senhor?
Vocês podem me encontrar principalmente lá no weargeeks.net. Quinzenalmente tem o We Are Geeks Podcast. Semanalmente tem, todo dia, aliás, toda quinta-feira tem um update. Não deixem de acompanhar também. E alternando entre os podcasts tem o Tatoscópio e a Batalha de Geeks.
Muito bem, que aliás eu participei e detonei o sapo gordo. Lá, lá, lá. E Andrezinho, meu querido, faça lá seu maravilhoso jabá do Mundo Freak, por favor. O que, que tem lá de bom no Mundo Freak?
Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Mais uma vez eu tô tendo a oportunidade de gravar aí com as grandes estrelas aí da podosfera, Pauta Livre, We Are Geeks. E vocês podem acompanhar lá meu trabalho no mundofreak.com.br, onde a gente tem lá um podcast, a gente também faz matérias exclusivas. O podcast a gente tá achando o nosso rumo ainda, mas se quiserem dar uma força lá, compareçam. E é isso.
Muito bem. Matheus, não precisa fazer jabá pra aquela porcaria do Cruzador Fantasma, né? Mas... Ah. Porque afinal de contas, antes de tu ser oficial do Cruzador Fantasma, tu é quadrinhologista do Paranerdia, porra.
Mas olha, eu não escolho lealdades, cara. O cara me convida e aí eu tô lá fazendo.
Mas uma coisa que sim, você precisa fazer jabá é do nosso maravilhoso quadrinhosauro.com, né? Fale um pouco sobre esse seu blog sensacional.
Ah, sim, por favor, se vocês gostam de quadrinhos, visitem lá no quadrinhosauro.com, o blog, o canal do YouTube Quadrinhosauro. Eu também faço, claro, participações no Transmissão Fantasma, do Cruzador Fantasma. Também faço alguns vídeos especiais em parceria com o blog Pink Vader, né?
Uhum.
Da nossa amiga Laura Bu.
Sim.
E, claro, aqui no Paranerdia, sempre participando quando o ilustre Alexandre convida.
É lógico. Lógico, meu filho, não vai sair mais quadrinhologia sem você presente, sem sombra de dúvida. Então, com essa ficamos aqui, meus queridos amigos. Vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.